Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem a participação aqui do Vini, né? Quer falar alguma coisa?
Salve, salve pessoal. É o Vini, tudo certo?
Fala pra gente o que que você faz da sua vida, do que vives, o que comes.
Sou gerente de um restaurante, né? Moro na Vila Maria Alta, Zona Norte, 22 anos, muito bem solteiro.
Tem que deixar explícito essa parte. Gente, o Vini, ele é um dos meus melhores amigos. E a decisão desse caso, ela foi bem certeira, porque é um caso que a gente conhece, né, há bastante
A
tempo.
gente adora.
E quando ele me trouxe a série do caso, eu já tinha assistido. E aí a gente combinou de gravar. E é por isso que a gente tá aqui.
Isso aí.
Então vamos lá,
Vamos
né?
falar sobre um caso bem especial. Eu
Isso
adoro.
aí. O caso de hoje a gente vai falar sobre uma mãe que fingiu por 23 anos as doenças de uma filha e uma filha que matou a própria mãe. O caso da Didi e da Gypsy.
Gypsy Rose nasceu em 27 de julho de 1991 em Louisiana, Estados Unidos. Ela era filha de Didi Blanchard, nascida como Claudine Petrie em 1967, Louisiana. Era filha de Claude Anthony Petrie e Emma Louise Gliscard. Foi criada em Gold Middle e tinha mais cinco outros irmãos. Didi teria cometido vários pequenos delitos durante a adolescência e alguns familiares acreditam que ela possa até ter matado sua própria mãe, negando comida a ela. Após a família de Didi ter desconfiado que ela estava envenenando sua própria madrasta, ela acabou se mudando com a filha para Slidell, Louisiana. Coincidentemente, a saúde de Laura, madrasta, começou a melhorar. Didi engravidou aos 24 anos e Rhode Blanchard, o pai da criança, tinha apenas 17 anos. Eles acabaram se casando, mas pouco tempo depois que Gypsy nasceu, acabaram se separando e Didi foi morar com os pais e a filha. Nessa época, Rhode era ainda muito presente na vida da filha. Didi alegou que Gypsy, aos 8 anos, tinha leucemia e distrofia muscular. Após um pequeno acidente de moto com o avô, no qual Gypsy teve apenas alguns arranhões no joelho, Didi decidiu definitivamente colocar a filha na cadeira de rodas e isolou cada vez mais a menina. Com o tempo, não deixava mais que o pai visse Gypsy sempre que quisesse e chegou a tirar a menina da escola, ainda na pré-escola. Em 2005, elas precisaram se mudar devido ao furacão Katrina. E gente, o furacão Katrina foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 na escala de furacões de Saffir-Simpson em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico, e classifica os furacões e ciclones tropicais no hemisfério ocidental. Intensidade de depressões tropicais e tempestades tropicais em 5 categorias distinguidas pela intensidade de seus ventos sustentados. O furacão passou pelo sul da Flórida, causando em torno de 2 bilhões de dólares de prejuízo e causando 1.836 mortes diretas. Foi a 11ª tempestade de 2005 a receber nome, sendo o quarto entre os furacões. Com isso, Didi passou a alegar que todos os registros médicos da filha foram perdidos durante a tragédia. Um médico sugeriu que elas fossem para Aurora, Missouri. Nessa época, Gypsy acabou passando por vários outros procedimentos médicos, inclusive um tubo de alimentação foi inserido e todos os seus dentes foram extraídos. Didi também alegava que Gypsy era 2 a 4 anos mais nova do que realmente era. Em 2008, a ONG Habitat para a Humanidade construiu uma casa equipada para Gypsy em Springfield. A história das duas comovia várias pessoas e Gypsy ganhava viagens para consultas médicas e idas à Disney e acesso a camarotes e bastidores de shows. Gypsy gostava muito de fazer cosplay de princesas e participava de convenções de ficção científica e fantasia. Em um desses eventos, em 2011, Gypsy fugiu de sua mãe com um homem que ela havia conhecido na internet. Ela foi encontrada no hotel em que um homem de 35 anos estava hospedado. Didi usou uma das certidões falsas para alegar que Gypsy era menor de idade e começou a chamar a polícia. Depois disso, o homem não quis mais nenhum envolvimento com Gypsy, que na época tinha 19 anos. Sua mãe destruiu seu computador ao chegar em casa e a manteve amarrada na própria cama por 2 semanas. Em 2012, Gypsy já havia voltado a usar a internet escondida da mãe e usava sites de relacionamentos cristãos frequentemente. Em um desses sites, conheceu Nicholas, de 24 anos, 6 a mais que Gypsy, e morava na cidade de Big Bend, em Wisconsin. Em 2014, Gypsy contou à vizinha Aleia Woodmansey que tinha conhecido esse rapaz e estava apaixonada e que sabia que Didi não aprovaria o relacionamento. Gypsy contou também que Nicholas e ela conversavam sobre fugir juntos e até tinham escolhido nomes para os futuros filhos. A Leia considerava esses planos de Gypsy fantasiosos, porém acabou salvando prints dessas conversas com a menina. Os dois compartilhavam segredos por mensagem no Facebook, mas Gypsy usava uma conta com nome falso, de Emma Rose, porque dizia que, como sua mãe era superprotetora, não gostava que ela falasse sobre assuntos com homens e namoro.
No dia 14 de junho de 2015, uma mensagem foi publicada no perfil de Didi no Facebook. O post dizia: "A vadia morreu." O corpo de Didi foi encontrado esfaqueado no quarto da casa das duas, pessoas e indícios mostravam que o crime havia acontecido há dias. Gibbs não estava em casa. Começaram a surgir pistas e uma amiga próxima de Gibbs, a Leia, procurou a polícia a fim de ajudar nas investigações com informações que considerou importantes. Segundo ela, a menina tinha um namorado secreto na internet. Um dia depois de achar o corpo de Didi, a polícia foi até a casa de Nicholas e ele se rendeu rapidamente. Gibbs estava com ele, mas não usava a cadeira de rodas que normalmente a acompanhava, porque não era preciso. Seus remédios e o tanque de oxigênio também não estavam visíveis no ambiente. O assassinato foi planejado por Gibbs e o namorado. Ela pedia que ele matasse a mãe e ele respondia que era implacável e que seu ódio por ela a forçaria a morrer. O namorado, porém, não tinha antecedentes agressivos, apenas uma prisão por conduta indecente. Apesar da garota ter sido quem comprou a faca utilizada no crime, Nicholas foi quem desferiu todos os golpes, enquanto a mulher de 48 anos dormia em seus aposentos. Mesmo sem antecedentes criminais, Nicholas foi condenado à prisão perpétua. Gibbs foi condenado à pena mínima possível a um homicídio de 10 anos. Atualmente, ela cumpre o decreto em uma prisão dos Estados Unidos e poderá pedir sua liberdade em 2023, o ano que completará 32 anos.
Os médicos suspeitaram que Didi tinha síndrome de Munchausen por procuração, uma doença que faz com que a pessoa finja sintomas físicos e psicológicos para obter atenção e simpatia. Não é possível, no entanto, confirmar essa tese, visto que ela não deixou nenhum diário ou documento que possa confirmar o diagnóstico. Gibbs tinha o pai vivo, porém o casal era separado e ele não convivia com a filha. Ela também tinha contato com outros familiares, porém, conforme relatos, Didi sabia enganar muito bem, era uma profissional nisso. Eles realmente acreditavam que a garota tinha câncer.
Seu pai se importava muito com ela, porém a Didi ela lutava fortemente para manter ele e a nova esposa dele, né, afastada da filha. Ele ajudava financeiramente, mesmo após ela ter adquirido a maioridade.
O pai de Gibbs, Rhode Blanchard, explicou que a menina nasceu saudável, mas que aos seus 3 meses, Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Mas era apenas o início de uma série de mentiras.
The Act é uma série lançada pelo Hulu, o mesmo serviço de streaming que fez O Conto de Aya, que inclusive eu assisti alguns episódios, mas não finalizei, mas é muito boa. E The Act é uma série que tá dando muito o que falar nos Estados Unidos e a gente assistiu.
Então, The Act ficou muito bom, a personificação da atriz ficou perfeita, esqueci o nome da atriz agora, mas ficou muito bom a série.
É a atriz que faz a Barraca do Beijo.
Isso, muito bem entregada a série. E The Handmaid's Tale também, uma série muito boa, uma narrativa muito boa. Lançou agora recentemente, né, a quarta temporada, eu preciso assistir a quarta temporada, eu terminei até a terceira, série muito boa mesmo, estou acompanhando. Se alguém quiser assistir, super indico.
Gente, pra quem quiser assistir a série, ela tá disponível no Star Play, show bacana, e também...
O stream pago, e também tem...
Os piratinhas da vida, né?
O stream bom aí, que é o Mega Filmes.
E aí, acho que é isso, gente. Esse foi o caso de hoje, com a presença do Vini. O que você achou?
Ah, foi um prazer participar do podcast. Caso, episódio, teve um caso que... Eu particularmente gosto muito, eu já vi alguns vídeos de outras pessoas falando também desse caso, sempre me interessa muito. É um caso bem conturbado, pessoas conturbadas como eu que vão gostar, muito interessante. E adorei estar aqui na presença da Ingrid mais uma vez, minha parceira. A gente tá junto, beijo pra vocês.
Fala seu Instagram aqui, vai, pras meninas assim.
Me segue lá no Instagram.
Porque ele tá solteiro, gente, é bom deixar isso explícito aqui, entendeu?
É Vini, com 2 i no final, V-I-N-I-I, underline. V.E.P. Que é os pontos porque é sigla. VEP.
Oh, aquele jeito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Foi muito bom ter o Vini aqui. E provavelmente ele vai participar outras vezes, né? Eu espero.
Vamos voltar.
Mandem lá no Instagram do Vini falando que ele tem que voltar aqui a gravar comigo, senão eu mato ele e vocês também. E acho que é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Quero agradecer, Vini.
Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Maratona em todos os episódios de O Caso, viu? Podcast no Spotify.
No Google.
No Google.
E em todas as plataformas.
Assine Spotify Premium.
É isso aí.
Baratinho, gente.
Ó, tá vendo? Estamos fazendo uma propaganda aqui.
Propaganda gratuita do aplicativo.
É, do Star Play. Também eu quero patrocínio. É isso.
Star Play, Mega Filmes. a gente não tá ganhando o suficiente pra isso, viu, gente?
E tá tudo bem, gente. Faz parte.
Sabe o que gosta.
Mas é isso, gente. Até o próximo. E é isso.
Um beijo.
Tchau.